Na manhã de hoje, nós estamos recebendo a visita do presidente do Coré de Botucaraí, Idionei Vieira. Porque, enquanto se prepara aí para entregar o seu primeiro trecho duplicado da BR-386, já tem uma programação aí para avançar em mais uma obra, especialmente importante aqui para nós, que é Soledade à Fontoura Xavier. Bom dia, Idionei, é um prazer conversar contigo.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Bom dia aos nossos amigos aí do Coréd, aqui de Espumoso. Sempre gosto de lembrar do Lauro, né, que é o eterno representante do município de Espumoso no Conselho do Coréd aqui da região. E inclusive nos parabenizou há poucos dias aí por esse trabalho de atividade, que ele é conjunto, né, do Coréd em relação à duplicação da BR-386. A gente tem tido várias frentes dentro do Coréd, Tânia, que é voltado às rodovias, né? A gente trabalhou toda a questão junto com a região do lote 11, que era a recuperação da manta asfáltica da região. Trabalhou a questão da implantação das terceiras faixas de trânsito entre Tiúgo e Passo Fundo.
Aliás, muito importante para toda a região aqui, né, Idionei?
Exato. E trabalhamos, que essa é a maior obra daí, que aí é um envolvimento nosso muito grande, que é a duplicação da 386. Estamos num outro trecho, iniciando aí uma tratativa bastante forte, que é a construção da rodovia 386 via Ibirapuitã, Nicolau Vergueiro e Marau. Ou seja, falta ainda 30 quilômetros para ligar Nicolau Vergueiro ao Marau, e aí nós vamos fazer a ligação com o Marau por Ibirapuitã, que não vai precisar ir lá em Passo Fundo para fazer o retorno. Então, isso é uma atividade muito forte do Coré de Botucaraí em âmbito da região. Quando se fala da BR-386, a gente dizia que nós íamos ter um cronograma e a obra da duplicação iria acontecer. Muita gente não acreditava, né? Está aí agora às nossas portas. O primeiro trecho, Marcos de Souza, Lajeado, quase concluído. Acredita-se que até setembro ele esteja concluído e entregue para a sociedade para circulação. É claro que depois vai ficar alguns ajustezinhos para serem feitos. E há uma ideia, então, de iniciar as obras no trecho entre Soledade e Fontoura Xavier.
Quantos quilômetros tem aí que deverão ser duplicados, Idionei?
Nós temos duas pernas, poderíamos dizer. A primeira é Soledade Fontoura Xavier, é em torno de 25 quilômetros, e depois Soledade a Tiúgo, também em torno de 25 quilômetros. A ideia da CCR Via Sul é contratar ambas as obras. Na verdade, como funciona o sistema? A concessionária, ela administra a rodovia, ela recolhe os recursos e ela contrata as empresas que vão fazer a obra. Então, a ideia deles é de fazer em torno desses 40, 50 quilômetros, que é esse período entre Fontoura Xavier até Tiúgo, numa contratação única já. Eles estão ainda discutindo, eles tinham 7 empresas interessadas na licitação e provavelmente nos próximos dias a gente vai ficar sabendo. Mas esse trecho, que é o compromisso do quinto e sexto ano, é o trecho de Soledade a Fontoura Xavier em quase 25 quilômetros, média.
E qual é o prazo, quando é que deve iniciar efetivamente essa obra, Idionei?
Ela deve iniciar, a previsão é agosto desse ano. Uhum. Qual é a ideia dessa obra? Ela tem prazo para entrega. Ela é diferente das obras normalmente contratadas pelo serviço público, que eles têm prazo de início, sim, para dar pontapé inicial da obra, e não tem prazo para findar. Nesse caso, é uma inversão. Eles têm que, até o sétimo ano, entregar estas obras já concluídas. Então, quanto mais eles atrasar, pior é para a concessionária. Por quê? Porque cada vez que ela atrasa, cada dia que ela atrasa, dispara um gatilho de multa. para com a concessionária. E aí, então, ela começa a pagar a multa pela não execução da obra. Então, ela se preocupa muito de fazer a entrega no prazo certo, que é o caso já de Marques de Souza, que o prazo deles prorrogou em função que não tinha licença ambiental. E essa licença ambiental era do governo. Então, esses 6 meses que empurrou um pouquinho para frente a obra, eles têm que concluir até julho. Se eles não concluem julho, já dispara o gatilho de multa pelo Tribunal de Contas da União.
A previsão para apresentação do projeto?
A previsão do projeto em si, concluído ainda, nós não ajustamos. O que nós temos e foi nos apresentado na última quinta-feira foi o anteprojeto da obra que estará sendo trabalhada para a região de Soledade de Fontoura Xavier. Então, o que foi nos apresentado lá? Por exemplo, aonde vai ter os trevos e as travessias entre esses dois trechos? Então, ali em Soledade, a obra inicia no trevo principal da entrada da cidade. Depois nós vamos ter um acesso subterrâneo, mais ou menos na altura da Igreja Santa Rita, que é uma passagem apenas para o bairro Botucaraí, subterrâneo, ou seja, a rodovia vai passar por cima. Vamos ter aí um segundo trevo, no trevo que dá acesso a Espumoso. Sim. Nós não vamos mais ter aquele acesso ao parque de eventos Rui Ortiz, onde sai a Expo Sol. Uhum. Aquele segundo acesso não vai ter mais. Então vai ser vias laterais ali. E aí as pessoas, ou elas vão vir por Espumoso, pelo trecho que está ali, ou se não, lá por dentro da cidade. Não tem mais aquela travessia pela Júlio de Castilhos, que tem muita gente que faz ali por dentro, né? E depois daí, lá no Parque das Tuias, depois do Parque das Tuias, uma área de retorno, e Fontoura Xavier. E aí está um dos grandes problemas do anteprojeto. Fontoura Xavier não tem previsão de trevo de acesso à cidade, e sim uma passagem subterrânea na altura onde era o parque de eventos do município, onde eles faziam a festa do Pinhão, mais ou menos naquela região lá.
E o que isso acaba representando, Dionei?
Ah, representa polêmica, porque a gente pensa que deveria ter mais um acesso em Soledade para o bairro Botucaraí. Uhum. E Espumoso vai ter o seu acesso, claro, hoje o mesmo, então não muda muito na direção que vem, quem vem para cá, porque o ponto é o mesmo. Já em Fontoura Xavier, o problema já é bem mais sério, né? Porque lá em Fontoura Xavier, eles estão reivindicando que tenha o trevo. Então, nós vamos ter que fazer algumas ações em conjunto com o Cored para fazer essas discussões.
Mas a previsão é que isso ocorra ainda esse ano.
Sim, essas situações, elas não atrapalham o projeto em si. Tá. Eles iniciam o projeto pelos pontos que não tem polêmica. Eles vão deixar a obra naquele ponto que ele é, que ainda vai estar em discussão, eles vão deixar para tratar num segundo momento. Mas a obra inicia igual, e aquelas obras que não atrapalham esses pontos, elas seguem.
Saindo Soledade, direção a Fontoura Xavier, essas obras serão à direita ou à esquerda da BR?
Indo em direção a Fontoura Xavier, todas à esquerda. Toda a duplicação é à esquerda. O que vai ter na direita é apenas a via marginal, a via lateral aquela, porque daí você vai a Fontoura Xavier, vai a Porto Alegre, você vai ter pista livre o tempo todo. Você não vai ter mais a questão de ter gente, a travessia de pessoas, de veículos por cima da rodovia. É quase que uma autoestrada.
É realmente um projeto importante para a nossa região, Idionei?
Ah, sem dúvida. Nós trabalhamos muito nesse projeto, porque, veja, quando eles chegaram com tarifa de pedágio a R$11,00. E era ali na entrada do Mormaço, era 11,60. Ali na entrada do Mormaço teria uma praça de pedágio. E nós brigamos com eles para eles mudarem esta praça que ficou para o lado de Vitor Greff. Ela é em Vitor Greff, mas em direção a Carazinho, que lá ainda é território de Vitor Greff, depois de Tiúgo. Então você pensa, se fosse pessoa de Espumoso indo para Porto Alegre, ela iria pelo Tiúgo, ela pagaria pedágio na entrada do Mormaço, ela pagaria pedágio lá em Fontoura Xavier, pagaria pedágio no Rosinha e pagaria pedágio em Montenegro. Então ela pagaria em média R$11, R$12, ou seja, ela pagaria mais de R$100 de pedágio para ir a Porto Alegre. Com a intervenção do Cored, nós conseguimos fazer com que a tarifa de pedágio ficasse em R$4,30 à época, preço do dia, e aí nós fizemos com que a tarifa fosse única e diminuiu menos da metade que seria o valor que a gente gastaria para ir a Porto Alegre. Isso para nós foi muito importante, por quê? Porque a gente entende que tem que ter a rodovia em boas condições. Então, pagar uma tarifa de pedágio para você ter uma rodovia que te mantém segurança, mantém a conservação do teu veículo, gasta menos combustível, todos esses fatores, eles acabam reembolsando para o motorista o recurso pago. De que você tem uma estrada emburacada, mal sinalizada, com todas as suas dificuldades. Então, o ganho da região é muito grande. Primeiro, pela questão da vida. E segundo, para os municípios que margeiam a rodovia. Eles têm ISS, eles têm uma boa arrecadação financeira em relação a isso, e a atração de grandes investimentos. Nós temos aí investimentos que precisam de transporte, que tem uma logística, que é esse caso que eu estou comentando com você. Já há o interesse de Marau em se ligar a 386 em função do acesso ao Porto de Rio Grande em vir por ali de uma via mais duplicada, com melhores condições e com menos serra. Então é um ganho para toda a sociedade.
E, sem dúvida, a mão presente de um Conselho Regional de Desenvolvimento, no caso Botucaraí, extremamente relevante para fazer com que as coisas aconteçam e que atendam aos interesses dos municípios da região, Janei.
O que é o Cored, né? Ele é um conjunto de pessoas da região e dos veículos de comunicação, como você está fazendo agora, né, que trabalham em prol do desenvolvimento. Nós não vamos ter ganhos sociais, ganhos econômicos, se nós não tivermos uma união, principalmente na busca da infraestrutura. Por que que os empreendimentos comerciais, industriais, eles se firmam? Onde tem infraestrutura é onde tem circulação de pessoas. E é isso que a gente quer. A gente quer que a circulação de pessoas não seja limitada e que nós não tenhamos apenas um cenário agrícola, mas um cenário de comércio e de produção agrícola e de industrialização. Nós conseguindo esses três elementos, nós vamos conseguir melhorar a qualidade de vida. E a infraestrutura é um deles. O principal de todos é a formação, é a qualificação profissional. As pessoas com qualificação e com demandas para colocar os seus produtos só melhora o serviço e a qualidade de vida das pessoas.
Com certeza. Estamos falando do projeto de duplicação de Soledade a Fontoura Xavier. E eu já quero saber qual é a previsão para a conclusão dessa duplicação, Idianei.
Nós calculamos aí que até 2030, nós estamos em 23, né? Isso. Em 8, 9 anos ela está totalmente concluída, inclusive em direção a Carazinho ali, né? Então acho que 31, 32. Porque ela tem até o sétimo ano a entrega do projeto, que provavelmente vai até o oitavo, entrega do trecho Soledade-Carazinho, e depois ela vai em direção de volta de Fontoura Xavier a Marques de Souza. Então a tendência é que, se eles cumprirem isso em três anos, nós vamos ter aí mais 9 anos a rodovia, toda ela duplicada. Toda ela, de Carazinho até Porto Alegre. Uhum.
Mas essa de Soledade até Fontoura tem uma previsão?
2 anos e meio aí, 25, ela tem que estar sendo entregue boa parte dela.
E a nossa região aqui vai gostar muito. Para encerrarmos, Idionei, falar um pouquinho de Tio Hugo até Passo Fundo. Essa duplicação, aliás, a construção da terceira via. Qual é a previsão ali para que a obra fique pronta? Porque a nossa região aqui é uma região que ocupa muito esse trajeto, esse roteiro. E principalmente quem vai lidar com saúde tem que sair uma hora antes do que saía sempre, em função do movimento. Então, todo mundo aguarda ansiosamente a conclusão.
A questão de Tio Hugo a Passo Fundo, o Cored, ele não é 100% envolvido no, na, na, nas, na, nas programações, sim, da obra. Nós levantamos no Planejamento Estratégico 2015-2030 do Governo do Estado, né, a necessidade dessa expansão em terceiras faixas de trânsito. Claro que o Dyer e toda a estrutura do governo observando isso, mas outras representações políticas abraçaram essa ideia e fizeram ela acontecer. A gente tem visto que ela tem andado, eu acredito que mais 6 meses, quando muito um ano, essa parte da implantação das terceiras faixas ficam concluídas. Mas nós não vamos abrir mão da duplicação desse trecho, acho que é algo que tem que ser trabalhado, porque nós vamos ter uma BR duplicada e o trecho de Passo Fundo é uma das áreas com maior volume de veículos. Nós até tentamos colocar esse trecho dentro da duplicação da 386, mas como ela é uma rodovia estadual, apesar de ser eleita da Transbrasiliana da 153, fomos informados da impossibilidade de fazer essa transferência para o governo federal e aí entrar dentro da concessão da CCR Via Sul. Mas o governo do estado está fazendo esses investimentos e certamente o volume de veículos vai ser muito grande quando a duplicação aqui da 3G estiver pronta e por si só ela vai forçar que haja duplicação.
Exato. Obrigada pela sua participação, por ter nos feito uma visita aqui, né, Ijonei? É importante que os nossos ouvintes saibam aqui o que é que está sendo feito pelo Coré de Botucaraí. Obrigada pela sua presença.
É isso, é uma obrigação nossa, cada vez que nós somos convocados, né? Claro que havendo possibilidade, a gente está presente e que toda vez que a gente chama a comunidade para participar da consulta popular, para participar dos movimentos, a comunidade participa e está junto. Então, nós vimos aqui também dar retorno, né, para algo que vai mexer com a vida de todo mundo, porque o deslocamento hoje ele é um dos elementos fundamentais na vida humana.
Está aí a participação de Ijonei Oliveira Vieira, presidente do Coré de Botucaraí, falando aqui no Giro da Notícia.